seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Pretenders nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 10 de janeiro. Faltam 355 dias para acabar o ano e 40 dias para o carnaval. Bem, são 5 horas e 15 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje, dia 10 de janeiro, marca a primeira sessão da Assembleia Geral da ONU na história. Ela foi convocada em um 10 de janeiro de 1946 no Westminster Central Hall, em Londres, e contou com representantes de 51 nações. As próximas sessões anuais realizaram-se em cidades diferentes. A segunda sessão em Nova York e a terceira sessão em Paris. Ela mudou-se para a sede das Nações Unidas em Nova York permanentemente no início de sua sétima sessão ordinária em 14 de outubro de 1952. Já em dezembro de 88, a fim de ouvir Yasser Arafat, a Assembleia Geral organizou a sua 29ª sessão no Palácio das Nações em Genebra, Suíça. Mas isso é uma outra história. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo, uma amiga, para somar-se aí às outras 12.440 pessoas que não se misturam com a Gentalha. E você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. Por gentileza, avalie o nosso podcast aí com as 5 estrelas. Pode clicar no coraçãozinho para seguir a gente também. E é isso aí, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Vamos operar! Muito bem, uma terça-feira de perdas para os mercados asiáticos, com exceção ao índice Nikkei no Japão, que retornou do feriado no dia de hoje, e acompanhadas aí pelos futuros em Wall Street, que operam igualmente no terreno negativo, com os investidores avaliando alguns comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve e aguardando a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos na quinta-feira para esclarecer a trajetória das taxas de juros. Os investidores que esperavam um fim rápido dos aumentos agressivos das taxas, à medida que a inflação começa a dar sinais de recuo, tiveram um duro choque de realidade nessa segunda-feira, quando a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, disse que espera que o Banco Central aumente as taxas para algo acima de 5%. Seu colega, presidente do Federal Reserve de Atlanta, Rafael Bostic, disse que os formuladores de políticas devem subir acima de 5% no início do segundo trimestre e depois esperar por, abre aspas, um longo tempo. As falas aumentam, portanto, a expectativa pelo relatório de inflação dos Estados Unidos nesta quinta-feira, que será divulgado quase uma semana depois que os últimos dados de empregos mostraram que o crescimento dos salários nos Estados Unidos desacelerou. Os números estarão entre as últimas leituras que os formuladores de políticas verão antes da próxima reunião de decisão sobre os juros no início de fevereiro. Na verdade, em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Bem, as preocupações com as recessões nos Estados Unidos e na Europa em 2023 vão sendo contrabalanceadas impor um otimismo renovado em relação à China. A segunda maior economia do mundo fez uma verdadeira reviravolta nas suas rígidas restrições impostas contra a Covid em dezembro e rapidamente conseguiu com outras mudanças favoráveis ao mercado. A economia chinesa está agora prevista para crescer 4,8% este ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Bueno, por aqui ainda reverbera bastante, né, os atos terroristas verificados na capital federal neste domingo. A Polícia Federal já identificou em 10 estados da federação suspeitos de financiarem o golpe de Estado em Brasília, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Os suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, teriam financiado a contratação de ônibus e material para levar extremistas a Brasília e devem agora ser alvo de medidas cautelares requisitadas pela Polícia Federal. Flávio Dino defendeu que a responsabilização penal precisa avançar, inclusive, contra quem não estava presencialmente nos atos, chegando aos financiadores e organizadores. O ministro revelou ainda que já existem mandados de prisão expedidos e que outros pedidos de prisão temporária ou preventiva devem ser enviados à Justiça pela Polícia Federal. No balanço divulgado, a informação é de que ainda no domingo, 209 pessoas foram presas em flagrante e que nesta segunda-feira foram efetuadas 1.500 prisões ao todo, sendo a grande maioria de bolsonaristas que acampavam no entorno do quartel-general do Exército. Eles se encontram detidos na Academia Nacional de Polícia Federal e 50 equipes da PF identificam e ouvem os detidos. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Eagles of Death Metal, em um clássico, em uma releitura de Duran Duran. Muito bem, começamos pelo Estadão. Ministro da Justiça diz que financiadores de Capitólio brasileiro foram identificados em 10 estados. Feirão da Defesa. Advogados oferecem serviços a golpistas presos a R$1.000. Dezenas de advogados de extremistas presos são recebidos em sala na PF. Veja imagens. Casal de deputados compartilha vídeo que exalta invasões no Distrito Federal. Augusto Aras barrou pedidos e acionou corregedoria contra procuradores que investigam golpistas, surpreendendo um total de 0 pessoas, diga-se de passagem. Atos golpistas devem atrasar soluções para a economia, dizem especialistas. Movimentos sociais fazem ato pró-democracia em frente ao MASP. Sem anistia, gritam manifestantes na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, em protesto. Ato na Faculdade de Direito da USP pede punição sem anistia para golpistas de Brasília. Câmara aprova decreto de intervenção na segurança do DF. Texto vai ao Senado. Lula desce rampa do Planalto ao lado de governadores e caminha até o STF. Tarcísio se reúne com petista e diz que precisa aprender com Alckmin sobre São Paulo. Bolsonaro é internado com dores abdominais nos Estados Unidos, confirma Michele. Biden liga para Lula e presta solidariedade após atos golpistas em Brasília. Salário mínimo. Equipe econômica defende reajuste para R$ 1.320 só em maio. Rússia reconstrói defesa e contraofensiva da Ucrânia no leste perde força. Vamos para a Folha de São Paulo. Golpismo fortalece Moraes e enfraquece uma longa lista de políticos. Ministro do STF relata inquéritos que miram bolsonarismo radical, responsável pelo vandalismo que atingiu Brasília neste domingo. PT e PSOL pedem ao STF investigação de Moraes sobre parlamentares em atos golpistas. Câmara aprova intervenção federal na segurança do DF e aguarda Senado. PGR pede ao STJ investigação de Ibanez, governador afastado do DF. PM do Distrito Federal, criticada após vandalismo, é a mais bem paga do país. Prejuízo no DF levará dias para ser calculado e só no Senado deve passar de R$ 3 milhões, você deve imaginar de onde vai sair o dinheiro para reconstruir os prédios, né? Do meu bolso, do seu bolso, do nosso bolso. Múcio é criticado por Lula e passa por desgaste após atos de vandalismo. Estados Unidos dizem que visto de chefe de Estado deixa de valer quando pessoa perde cargo. Governo Lula remove embaixador nos Estados Unidos identificado com Bolsonaro. Bolsonaristas intensificam narrativa de infiltrados e acusam militares de omissão. Você sabe o que é patrimônio público e por que não pode danificá-lo? Invasão do Capitólio nos Estados Unidos também teve obras danificadas. Como Steve Bannon e outros aliados de Trump estimularam invasões de bolsonaristas. Com acesso a celular e internet, golpistas publicam vídeos em detenção da PF. Beleza, né? Vamos para o valor econômico. Lula diz que vai atrás dos mandantes de atos terroristas. Eles querem golpe e golpe não vai ter. O mais triste de tudo isso é que eles conseguiram fortalecer o Lula, né? É inacreditável como são burros, né? Câmara autoriza intervenção federal na segurança do DF. Renan articula CPI, extradição de Bolsonaro e expulsão de Ibanez. O day after no STF, bens destruídos, bomba e plenário arrasado. Dólar fecha em alta e Bovespa tem leve avanço após atos terroristas. Eurásia, governo Lula não deve sofrer crise no curto prazo, mas problema pode vir com o tempo. Manifestantes se concentram na Paulista em repúdio a ataques golpistas. Participação em ato golpista pode gerar demissão, dizem advogados. Manifestantes ocupam Cinelândia e gritam a Bolsonaro, sem anistia. Quem é? Anderson Torres, ex-secretário de segurança do DF. Obras de arte atacadas no DF valem milhões de reais. Vamos para o Globo agora, a gente começa normalmente pelos colunistas de O Globo, né? E não será diferente no dia de hoje. Coluna da Malu Gaspar, a cena que fez Lula decidir sobre intervenção federal no DF. Partidos de aliança de Lula vão processar políticos envolvidos em atos no DF. Coluna da Miriam Leitão, mercado financeiro não se abala após atos terroristas em Brasília. Coluna do Lauro Jardim, dos Estados Unidos, foragido Alan dos Santos incitou os criminosos. Mais uma da Bela Megalha, a principal reclamação de Lula aos comandantes das Forças Armadas sobre atos terroristas. A AGU vai pedir bloqueio de bens de empresas suspeitas de financiar invasões em Brasília. Fiscalização em estradas, barreiras, leniência da PM, reforço insuficiente. Sucessão de falhas levou a caos no DF. Após atos terroristas, população carcerária do Distrito Federal pode aumentar 10%, porque a Bolsa não despencou após os atos terroristas, agentes do mercado respondem. Apoiadores de Bolsonaro e opositores de Lula buscam se distanciar de atos golpistas. Com Bolsonaro isolado, direita liberal precisará encontrar novo líder, diz CEO da BR Partners. O mais inacreditável é achar que em algum momento de sua vida o Jair Bolsonaro foi um liberal ou mesmo um conservador, né? Moraes envia 5 recados em decisão contra atos golpistas. Saiba quais são. Corregedor do CNJ afasta do cargo juiz de Minas que autorizou o protesto golpista. Tarcísio recebeu ligação de Rosa Weber antes de decidir encontrar Lula. Coronel da Reserva vai a ato golpista e xinga oficiais. Exército de merda. Esse coronel aqui, eu assisti ele no Twitter ontem. O exército de merda é o mais leve, que ele falou no vídeo, né? É 1 minuto e 40 de palavrões. O sujeito chega a estar babando, espumando pela boca. Negócio assim, inacreditável. Em São Paulo, manifestantes fecham a Avenida Paulista no Rio. Grito por sem anistia. Toda a confusão de ontem, acabei deixando passar aqui a morte do Roberto Dinamite, né? O maior artilheiro da história do Vasco. É um destaque aqui do Globo. Velório do ídolo, teve rivais, campeões do mundo, time do Vasco e muitos torcedores. Merece, né, o Roberto Dinamite. Vamos para o Poder 360. Lula critica militares e diz que PMs foram negligentes. Dólar fecha em alta de 0,41% após atos extremistas. Vamos reconstruí-lo, diz Rosa Weber sobre prédio do STF. Biden liga para Lula e condena atos de vandalismo contra poderes. Câmara aprova intervenção federal na segurança pública do DF. Jornais internacionais dedicam editorial a atos em Brasília. Janja compartilha vídeo de funcionários limpando o Planalto. Atos pró-democracia em São Paulo teve pedidos de cadeia para Bolsonaro. É preciso descontaminar Forças Armadas e polícias, diz Rui Costa. Deputado quer tornar inelegível quem atacar instituições. Ministério Público e STF monitoravam atos extremistas, diz Augusto Aras. PF abre 3 inquéritos para apurar invasão aos poderes, diz Flávio Dino. TCU quer apurar se empresas financiaram atos extremistas. Tutinha renuncia ao comando do grupo Jovem Pan e eu só dou uma alternativa. Adivinhe para onde que o Tutinha viajou. Só adivinhe. Pois é, para os Estados Unidos. Né? São muito patriotas mesmo. Vamos para o Portal Metrópolis. Lula a governadores. Vocês vieram prestar solidariedade ao país e à democracia. Com decreto, Celina Leão formaliza a criação de gabinete de crise. Veja detalhes. A Celina Leão, que é a governadora em exercício agora do Distrito Federal. O nó da crise. Há ministros do STF ainda preocupados com o risco de golpe. Interventor Ricardo Capelli anuncia exoneração do comandante-geral da PMDF. Em menos de 24 horas, PRF apreende 49 ônibus envolvidos em atos terroristas. Dino sobre Forças Armadas. Não embarcaram no campo demoníaco do golpismo. Bolsonaro é internado com dores abdominais em hospital nos Estados Unidos. Após notícias de internação, bolsonaristas levam presentes para ex-presidente. O silêncio de Bia Kicis na reunião com Lira sobre invasões golpistas. Expulsão de Ibanez Rocha do MDB ganha força. Bolsonaro se tornará inelegível e Ibanez não voltará ao cargo. É a coluna do Ricardo Noblat. E é isso, né? Vamos para o The New York Times. Câmara aprova regra em meio a preocupações sobre as concessões de Kevin McCarthy. No The Washington Post, uma notícia bem interessante aqui, até vamos abordá-la melhor no nosso Morning Call em vídeo. Imagens de satélite mostram multidões nos crematórios da China à medida que Covid aumenta. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Como a gente está numa euforia com o mercado asiático que segue se recuperando, mas que essas notícias sobre Covid são sempre muito dúbias, é muito difícil de conseguir compreender o que de fato acontece na China. Fechamos com o Financial Times. Casa Branca sob pressão para expulsar Bolsonaro após tumulto no Brasil. Ex-presidente hospitalizado na Flórida, onde vive em exílio autoimposto desde que deixou o cargo. Tá aí destaque de capa aqui do Financial Times. Bom, vamos para os aniversariantes do dia. O dia 10 de janeiro marca o nascimento de Roderick David Stewart, conhecido como Rod Stewart. Ele é cantor e compositor britânico de ascendência escocesa e inglesa. Ele é conhecido por sua voz rouca e áspera e também porque ele é feio pra dedéu, né? O Rod Stewart começou a ficar conhecido no final dos anos 60, quando participou da Jeff Beck Group e depois juntou-se ao The Faces, iniciando paralelamente sua carreira solo, que já dura 5 décadas. O timbre rouco de sua voz também é associado normalmente ao da cantora Bonnie Tyler, também conhecida por ter uma voz rouca como a do Rod Stewart. Outro que está de aniversário hoje é o brasileiro César Augusto Cielo Filho, simplesmente o primeiro e ainda único nadador brasileiro a ser campeão olímpico após conquistar o ouro nos 50 metros livres nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. E também o atleta brasileiro mais medalhado em campeonatos mundiais de qualquer esporte, com 19 medalhas. Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1776, no contexto da Guerra de Independência dos Estados Unidos, Thomas Paine publicava o seu panfleto Common Sense. Thomas Paine, que foi um filósofo britânico, que eu inclusive recomendo a todos vocês conhecerem mais um pouco, saber um pouco mais quem foi ele. Ele que foi um cara que, há um só tempo, testemunhou não apenas as revoluções americana e francesa, mas também os movimentos revolucionários ingleses do fim do século XVIII e, em menor medida, do movimento revolucionário nos Países Baixos e na Irlanda, onde ele era continuamente citado e admirado. Ele viveu na Inglaterra até os 37 anos, quando imigrou para as colônias britânicas na América, em tempo de participar então da Revolução Americana. Suas principais contribuições foram os amplamente lidos panfletos, o já citado Common Sense, que é de 1776, advogando a independência colonial americana do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e The American Crisis, uma série de panfletos aí revolucionários que circularam de 1776 a 1783. Depois, Thomas Paine influenciou ainda a Revolução Francesa. Ele escreveu Rights of Man em 1791, que é uma espécie de guia das ideias iluministas. E mesmo não falando francês, foi eleito para a Convenção Nacional Francesa em 1792, mas isso é uma outra história. Vamos agora para o ano de 1901, quando o primeiro grande poço de petróleo do Texas era descoberto em Spindletop, em Beaumont, no Texas. O Texas, que também é uma dos estados do petróleo do tipo WTI, né, cuja sigla representa exatamente West Texas Intermediate, o petróleo bruto produzido na principal região petrolífera dos Estados Unidos, que tem, além do Texas, os estados da Louisiana, Dakota do Norte e Oklahoma. Já no ano de 1920, foi encerrada oficialmente a Primeira Guerra Mundial em um 10 de janeiro, com a entrada em vigor do Tratado de Versalhes. Nele, ingleses e franceses impuseram os termos da rendição alemã no dia 28 de junho de 1919, após longos meses de deliberações. Esse tratado foi entendido pelos historiadores como extremamente rígido e contribuiu para arrastar a Alemanha para uma crise econômica e política que acabou servindo de terreno fértil para o nazismo. O documento foi imposto unilateralmente para os alemães, uma vez que o país não teve direito de participar da Conferência de Paz em Paris, onde foram definidos os termos do acordo. Os termos do tratado foram tão duros que a comitiva alemã protestou imediatamente após ter conhecimento deles. O chanceler alemão, Philipp Scheidemann, recusou-se a assinar o tratado e renunciou ao seu cargo. Isso fez o governo alemão reunir-se para tomar uma decisão, e a aceitação alemã deu-se quando Johannes Bell e Hermann Müller, dois membros do governo alemão, ratificaram o tratado por meio de assinatura. Bem, a decisão mais importante do documento constava nos artigos 231 e 232. O 231 declarava que a Alemanha reconhecia ser a única responsável por ter causado a guerra. Assim, todos os prejuízos que foram resultados do embate dentro do tratado eram culpa da Alemanha, uma vez que deu início então às hostilidades. Já o artigo 232, por sua vez, exigia que a Alemanha fosse responsável por indenizar os países aliados, Reino Unido e França, por todos os prejuízos, embora reconhecesse que os alemães não tinham condições financeiras para tal. Os alemães sofreram inúmeras punições territoriais também com o Tratado de Versalhes, a começar pelas colônias alemãs, que foram todas repassadas a ingleses ou franceses. Além de perderem suas colônias, os alemães tiveram de devolver a Alsácia-Lorena para a França. Os alemães haviam conquistado essa região dos franceses na Guerra Franco-Prussiana. Também tiveram que entregar Eupen, Malmed e Moresnet para os belgas. Também entregaram Sarre ao domínio internacional e permitiram que os franceses explorassem as minas de carvão daquela região. Também tiveram de acertar que parte de seus territórios orientais fossem tomada, dando origem à Polônia. Aceitaram também que Danzig passasse para o domínio internacional. Já Memel foi entregue à Lituânia, Schleswig à Dinamarca, e outras imposições que os alemães tiveram de aceitar foram a proibição de possuírem marinha e aviação de guerra e de possuírem artilharia pesada, além de promoverem o recrutamento militar e terem um exército limitado a não mais do que 100 mil soldados. Por fim, a Renânia, na fronteira da Alemanha com a Bélgica e a França, seria desmilitarizada permanentemente. A última das determinações da Alemanha refere-se à indenização de guerra. foi determinado o pagamento de 20 bilhões de marcos ouro, mas pouco tempo depois, franceses e ingleses estavam exigindo mais de 200 bilhões de marcos ouro dos alemães. A cobrança desses valores foi um dos pontos mais controversos do tratado. E assim chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta terça-feira, 10 de janeiro, agradecendo a tua paciência e a tua audiência e te convidando para o nosso fechamento logo mais à tardinha, tá bom? A todos um bom dia, bons negócios e fiquem na companhia aí de Nirvana com o seu belíssimo acústico lá dos anos 90. Grande abraço, tchau, fui!
Sun, don't ever shine. I was sure.